Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Para estimular a cultura da paz em comunidades de Maceió, o Judiciário Alagoano vem realizando cursos para a formação de mediadores. A repórter Camila Caê acompanhou a capacitação realizada na Casa de Direitos, no bairro do Jacintinho. Confira.
A capacitação voltada para os líderes comunitários da região é uma forma de proporcionar a solução de um conflito antes que ele vire um litígio judicial, como destaca o desembargador Tutimés Airan.
O trabalho de mediação ele é tão importante que ele precisa ser capilarizado, né? Ele precisa ser estendido, né? Quanto mais multiplicado, melhor, né? Porque, na verdade, mediar conflito é produzir paz.
Durante o curso, os líderes comunitários aprendem técnicas de mediação que podem ser aplicadas para resolver conflitos de moradores do bairro. O local escolhido para a capacitação foi a Casa de Direitos. O prédio é conhecido por ser um espaço de cidadania, onde são oferecidos gratuitamente serviços como emissão de documentos, consultas sobre processos, além da possibilidade de resolver problemas de forma amigável através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O juiz Genei Marques, que coordena as atividades da unidade, explica a importância da Casa de Direitos para a região e como a mediação colabora na solução de conflitos da comunidade.
Depois que a casa se tornou uma referência aqui na comunidade do Jacintinho, o serviço só tende a crescer, tem crescido bastante, mês a mês, tanto assim que hoje a gente já consegue atingir um patamar de 90% de acordo, né? De problemas resolvidos. De cada 100 casos aqui, 90 são resolvidos de pronto aqui no nosso núcleo de conciliação.
O Núcleo de Promoção à Filiação do Poder Judiciário de Alagoas realizou audiência coletiva para regularizar a guarda de crianças que viviam com algum parente em situação irregular. Eu conversei com a juiz Ana Florinda Dantas, que esclareceu os benefícios da regularização.
O guardião ele está tranquilo, né? Porque ele tem segurança de que aí não pode chegar de repente a mãe e levar a criança sem autorização dela. Ela está certa de que ela não está infringindo nenhuma norma legal, porque ela tem a guarda, né, autorizada pelas autoridades que têm competência para isso. E ela pode se deslocar, viajar, inscrever a criança como sua dependente num plano de saúde, frequentar um clube que ela frequente. Para a criança, o número de vantagens que ela alcança é muito, muito amplo, né? Ela passa a ter um acolhimento muito mais expressivo.
A psicóloga Karina Torres explica como se dá esse processo de guarda.
Nós entramos em contato com esses guardiões para ser realizado uma avaliação psicológica e uma avaliação social. Então, essa equipe irá fazer a visita domiciliar para conhecer o ambiente onde essa criança está morando, né? Com quem que ela convive, né? Com quem é essa família extensa que está tomando conta. Também eles comparecem ao núcleo, então o pessoal da psicologia vai, se for necessário, fazer uso de alguma avaliação psicológica específica, uso de testes. Então são várias entrevistas, são vários momentos para a gente verificar se realmente essa criança está sendo bem cuidada, bem assistida por esse guardião.
A dona de casa, Eliane dos Santos, é a avó paterna de Ítalo, de 13 anos, e cuida dele desde que o filho faleceu há um ano. Ela aproveitou a oportunidade para regularizar a guarda do menino.
Ele dizia sempre a mim, que um dia que ele falecesse, ele queria que eu pegasse o Ítalo para criar. Aí eu peguei o Ítalo para criar e corri atrás da guarda dele. Então, é mesmo que ser meu filho, né? Porque o Ítalo é meu terceiro filho. Porque só tenho ele agora, só é nós dois. O que eu puder fazer por ele, eu faço.
Um estudo desenvolvido pela equipe do Núcleo de Promoção à Filiação realizou um diagnóstico do perfil dos desertores de paternidade. A psicóloga Karina Ribeiro explicou qual o perfil desses pais.
O trabalho tem como objetivo compreender os motivos que levam muitos homens a não assumirem a paternidade de seus filhos. A psicóloga da unidade, Karina Ribeiro, conta que o interesse pelo assunto surgiu ao perceber que muitos pais que vão até o núcleo não questionam a paternidade das crianças, mas ao mesmo tempo só efetuam um registro após intervenção da justiça.
São vários os tipos de pais, né? Existem os pais que realmente não reconhecem por terem dúvida, existem os pais que não reconhecem porque estavam viajando ou estavam presos, mas existe uma grande demanda de pais que realmente não reconhecem por falta de interesse mesmo, né? Por não sentirem que seja algo fundamental esse reconhecimento. E algo que a gente percebe, bastante curioso, é que é como se fosse uma reprodução cultural. Então, muitos dos registros, dos documentos desses pais também são incompletos.
De acordo com a psicóloga, a criança que não possui a filiação paterna acaba adotando algum parente próximo para ocupar a figura masculina na sua vida.
As famílias estão se tornando famílias mosaicas, como a gente chama, né? Então, assim, não está sendo tão diferente como seria alguns anos atrás uma criança não ter uma figura paterna tão próxima, né? Mas sempre vai causar um dano, sim, para essa criança, né? Porque ela vai ter que buscar esse referencial paterno em outra pessoa, em outra figura masculina, que muitas vezes são os avós, os tios ou os padrastos, né?
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.